בעזרת השם, דף י"ז, תתת יש בר הבא, תלולה פרסאות בעבים, זנובו דף, שלום עליכם. סתמוס דף ט"ז עמוד ב', נאות שמניה, תתת מרפלה ברייתא. שלושה, התימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, מעין העולם הבא. קומי סתמוס י"ז ניסי. השם, אבנסו תריס פסורס, ואז בנסונס דומונדו וינדורו, נסי מונדו. אלוהי נסיסאו, אברהם, יצחק, יעקב, וסטריס פטריארקס. אברהם דכתיב בי בקול, יצחק דכתיב בי בקול, יעקב דכתיב בי קול. São os nossos três patriarcas, a Torá fala קול. Eles foram abençoados com tudo, inclusive essas bênçãos do mundo vindouro, bênçãos espirituais. Shloshá loshalat bain etzeradá. Três pessoas não foram afetadas pelo etzeradá, inclinação negativa, os instintos ruins. Eloenes, são Avram, Yitzhak e Yaakov. Os nossos três patriarcas, Dirtive, Ubacol, Mikol, Kol. Pela mesma fonte, a Torá abençoa eles com tudo, inclusive com essa proteção contra o Yetzer Hara. Veshomrim, Av David. Tem outras opiniões que dizem que também David não foi afetado pelo Yetzer Hara. Dirtive, Libi, Halal, Bekirbi. Conforme essa opinião, a explicação do pastor Libi, Halal, Bekirbi é que os instintos, Libi, os instintos ruins de David, Halal, estão mortos. Não tem nenhum efeito sobre ele. Essa é a opinião do Yeshomrim, Veidach Tzareu de Kamitka. E Tanakama discute, não menciona David Amelech, só Avraham, Yitzhak e Yaakov, porque Tanakama sustenta que David estava lamentando a situação dele. Está sofrendo muito, perseguido por Shaul, dificuldades com o filho dele, Avshalom. Então ele disse, ele sente como se o coração dele tivesse morrido já, Lo Aleno, de tantos sofrimentos. Existe um debate sobre isso. Agora vai falar uma outra breta. Seis pessoas não faleceram através do anjo da morte. Faleceram mitad neshiká. O que significa que a presença divina, a Shekhinah, veio e tirou a alma deles. Como se tivesse dado um beijo, entre aspas, e dessa forma tirado a alma desses seis justos. Eles são Avraham, Yitzhak e Yaakov, nossos três patriarcas, Moshe, Aaron e Miriam. Explicamos na fonte. Avraham, Yitzhak e Yaakov, Dirtiv, Beubakol, Mikolkol. A gente sabe que Avraham, Yitzhak e Yaakov foram abençoados com mitad neshiká, porque eles foram abençoados com tudo. Todas as honras, todas as bênçãos, inclusive essa bênção, essa honra de falecer através da presença divina. Moshe, Aaron e Miriam, Dirtiv, Beu, Alpi, Hashem. Sabemos que Moshe, Aaron e também Miriam faleceram mitad neshiká. Porque a Torá fala Alpi, Hashem, faleceram Alpi. Pi significa também a boca. Então, isso é uma dica que eles faleceram mitad neshiká, como se eles tivessem sido beijados pela presença divina, entre aspas, e falecido dessa forma. Perdão, Miriam, Loktiv, Ba, Alpi, Hashem. Com ação ao falecimento de Miriam, a Torá não fala Alpi, Hashem. Então, falando na Amara Belazan, fala o sábio Miriam na Verishikameta. A verdade é que Miriam também faleceu por mitad neshiká, de até a Sham Sham e Moshe, porque a Torá dessa, faz essa Xerashavá, usa o mesmo termo. Vai amot Sham com relação a Moshe, vata amot Sham com relação a Miriam. Esse mesmo termo Sham, para fazer essa Xerashavá, associar as duas situações, para dizer que assim como Moshe Rabbeinu faleceu ao Pi Hashem, através de mitad neshiká, também Miriam. Então, por que a Torá não fala claramente que quando Miriam faleceu, faleceu Alpi Hashem? Mas Sheknaya Davar Lomar, seria algo indiscreto falar que Miriam faleceu por mitad neshiká, como se a presença de Deus tivesse dado um beijo em Miriam e tirado a alma dela. Então, a Torá escreveu de forma mais oculta, mais de forma indireta, com essa Xerashavá, dando essa dica, mas fala a Braita que Miriam também faleceu com mitad neshiká. Continua a Meratona fala a Braita. Shivalo shalat ba'en rima vetuleá. Sete justos depois de falecer não sofreram com os vermes. Veloenes são Avraham, Yitzhak e Yaakov, Moshe, Aaron e Miriam, o Binyamin ben Yaakov. Também Binyamin, filho de Yaakov. Espera, Avraham, Yitzhak e Yaakov, Dirtiv, Beoba, Kol, Mikol, Kol. Como a gente viu, Avraham, Yitzhak e Yaakov foram abençoados com todas as bênçãos, inclusive essa proteção, que depois do falecimento, o corpo deles não vai ser afetado por vermes. Moshe, Aaron e Miriam, Dirtiv, Beoba, Pi Hashem. Uma vez que Moshe, Aaron e Miriam faleceram por mitad neshiká também, então, aqui, a pessoa que falece por mitad neshiká não sofre pelos vermes. Somente aquela pessoa que falece através do anjo da morte sofre pelos vermes. Binyamin ben Yaakov, dichtiv Binyamin amar, yidid Hashem ishkon lebet achalav. Coração Binyamin, filho de Yaakov, o pasuk diz que ele é querido para Hashem e vai residir tranquilamente. Aqui se ele vai residir no seu túmulo tranquilamente, não vai sofrer com vermes. Veyeshomrim av David, é aqueles que dizem também David HaMelech teve essa proteção, dichtiv que diz o pasuk, av besari ishkon lebet achalav. David HaMelech diz que também a carne dele vai residir com confiança, de forma tranquila, não vai sofrer com os vermes depois do falecimento. Essa é a primeira dia. Shomrim, por entrar na cama, discute, veio da Raurach Mehu de Kabai. Está na cama, não menciona David, porque sustenta que David estava pedindo para Hashem isso, que Hashem o abençoe com essa proteção depois do falecimento, está protegido dos vermes. Mas Tanakama não tem certeza se Hashem atendeu a esse pedido de David ou não, então não mencionou David. Tem um debate sobre isso. Continuando, estamos falando para a Breta. Arba metu beitio shel nahash. Quatro justos nunca pecaram e não mereciam falecer. Só faleceram por causa de Itio shel nahash. Ou seja, que uma vez que Adam Arishon comeu do fruto proibido, Hashem decretou que os descendentes de Adam Arishon todos vão falecer. Então, esses quatro justos não deveriam falecer porque eles nunca pecaram, só faleceram por causa desse decreto de Hashem. Veio eles e são Binyamin ben Yaakov. Binyamin, filho de Yaakov, nunca pecou. Veio Amram, avi Moshe. Amram, pai de Moshe. Veio Ishai, avi David. Ishai, pai de David. Veio Kilav, ben David. E Kilav, filho de David. Veio como Gumará. Sabemos isso por tradição dos nossos sábios. Lebar-me Ishai, avi David, me fareis begrá. Com exceção de Ishai, pai de David, que o Pasuk dá essa dica. Dirti, como diz. ותמסה שם אבשלום תחת יואב על הצבא והמסה בין איש ושמו יתרה ישראלי אשר בא אל אביגה בת נחש אחות צלויה עם יואב פלא אמרה אביכי בת נחשי ולא בת אישי ופסו שם אביגייל ג'אביגייל פיליה ג'י נחש ופלאון אמרה כי אביגייל הרמה ג'י צלויה אלא פיליה ג'י אישי שתמיה הרמה ג'י דוד המלך איתו פורקי O Pasuk fala que ela é filha de Nahash, Tichtiva, Vecheotem, Tzeruia, Vavigai. Ela, por isso, fala, né? Batmi, Shemed, Betioshel, Nahash. Que a Torá veio nos ensinar que Ishai faleceu por causa de Tioshel, Nahash. Esse decreto de Hashem que todos vão falecer por causa do pecado de Adam Arishon. Mas ele nunca tinha pecado, então, em essência, ele não deveria falecer. Adran Alach Ashutafim. Terminamos o primeiro capítulo, Perek Ashutafim. Começamos Perek Lo Yachpor. Que vai se tratar predominantemente em situações que a pessoa está fazendo algo no seu domínio, no seu campo, digamos, no seu recinto, e ele tem que tomar cuidado para não prejudicar o recinto do vizinho. Fala a Mishnah, lo yachpor adam bor samuch leboro shel chaviru. Digamos, Reuven e Shimon são vizinhos. Shimon tem um buraco lá perto da fronteira. Reuven não pode cavar um buraco próximo ao buraco de Shimon. Porque se ele fizer isso, com essa escavação, pode ser que o buraco de Shimon vai ser prejudicado, então tem que afastar. Velo Shiach, velo Meará. Independente do formato do buraco, um buraco redondo, um bor, ou Shiach, um buraco retangular, estreito, uma Meará, uma caverna, é proibido. Velo Amartamayim, ele não pode fazer um canal de água lá próximo, que também é uma escavação. Velo Nivrechet Kofsin, não pode fazer uma piscina que se fazia para lavar roupa, que dá no mesmo. Ele em Kenir Hik, Mikotel Havero Shloshat Vachim, Vesad Vesid. O que Reuven pode fazer é afastar três tefachim da parede do buraco de Shimon. Vamos entender melhor o que significa isso. Então, ele afasta três tefachim da parede do buraco de Shimon, ele cava o buraco dele lá, ele cobre o interior do buraco dele com cal. O cal fortifica a parede, protege a parede do buraco contra a água. Se esse buraco sofrer pela água, vai despencar, possivelmente, vai prejudicar o buraco de Shimon. מרחיקים את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים מקוטלו של חברו שלושה טפחים וסד וסיד המשלם מאוד רלי ראובן תן גפת עושה שדיפי זה הפרינס ואז הזיתון אז יסוברו אוס חסטוס או לתן סטייק ונימה או אדובו או לתן סאו או קאו או פדרס כיסאו פרסן דפוגו לתן כפסטה תודו איסו דו מורו די שימון טריס טפחים. E também tem que providenciar que esse muro de Shimon seja revestido com cal para proteger o muro. Porque todas essas coisas reagem com o calor e expelem gases. Esses gases prejudicam o barro que se usava como cimento. Reuven, ele quer semear perto do muro de Shimon. Ele tem que afastar três tefachim do muro e aí semear. Porque essas sementes vão germinar, vão possivelmente enfraquecer o muro de Shimon, a base do muro. Ele não pode arar também lá perto, tem que afastar três tefachim para depois arar, porque também se ele vai arar, possivelmente ele vai enfraquecer a terra e também a base do muro de Shimon. E se Reuven ele quer fazer seus líquidos lá, ele quer fazer suas necessidades lá, ele tem que afastar a urina dele, três tefachim do muro de Shimon, porque a urina pode dissolver a base do muro e prejudicar o muro. Reuven quer colocar lá um moinho para moer cereais. Ele tem que afastar o moinho, três tefachim do muro, da base do moinho, três tefachim do muro de Shimon, que é a mesma coisa do que dizer que da parte de cima do moinho tem que ser afastado 4 tefachim, porque a parte de cima do moinho, fala a Mishnah, era um tefach, 10 centímetros mais estreito do que a base. Então você tem que afastar esse moinho, porque se ele vai moer lá próximo ao muro, o chão vai tremer e pode chegar a enfraquecer o muro de Shimon. Betatanur shloshah min hakilyah arba'ah min hasafah. Fala a Mishnah, Reuven tem que afastar também um forno, ele quer colocar um forno lá, afasta a base do forno, três tefachim do muro de Shimon. A mesma coisa que dizer que a parte de cima do forno tem que ser afastada 4 tefachim, porque é um tefach mais estreito, 10 centímetros mais estreito do que a base. Se ele vai colocar um forno próximo ao muro, o calor pode prejudicar o barro, ou o que seja que ele usou para construir lá o muro. Para Agmará, viramos a página. Vamos entender melhor passo a passo a nossa Mishnah. Patach bebor vesiem bekote. Analisando o princípio da Mishnah. A Mishnah fala que Reuven não pode cavar um buraco próximo ao buraco de Shimon, que é enfraquecer a estrutura do buraco de Shimon. Depois a Mishnah fala que Reuven tem que afastar o buraco dele três tefachim do muro. E a Mishnah não menciona com relação ao muro, então o que a Mishnah veio dizer? Amarabai veio ter maravilhudá meikotel boroshamim. Fala Abai, tem que falar que ele é viudá, disse que o que a Mishnah veio falar é que Reuven tem que afastar a escavação dele três tefachim da parede do muro de do buraco de Shimon. Então, explica melhor a Mishnah. Por que a Mishnah não fala mais simples? Que Reuven afaste a escavação de três tefachim do buraco de Shimon. Que a Mishnah veio dizer é que a parede em volta do buraco, para que o buraco se mantenha bem estruturado, essa, a largura dessa terra em volta do buraco, essa parede em volta do buraco tem que ter uma largura de 3 tefachim no mínimo, 30 centímetros mais ou menos no mínimo. Então, digamos que Shimon, ele cavou o seu buraco primeiro. Ele afastou o buraco dele 3 tefachim da fronteira entre o campo dele e o campo de Reuven. Esses 3 tefachim é a parede do buraco de Shimon. E Reuven, que vai escavar lá, ele tem que escavar o buraco dele, uma distância de 3 tefachim da fronteira entre os campos. Dessa forma, ele está afastando a escavação dele 3 tefachim da parede do buraco de Shimon. A parede vai até 3 tefachim em volta do buraco, então ele está afastando a escavação dele 3 tefachim dessa extremidade dessa parede, que está junto com a fronteira dos campos, por exemplo. Isso que a Mishnah veio dizer, Nafkamina, Lemek Ahumim, cara, sai daqui uma lei com relação ao comércio. Então ele fala, Breta, Omelecha, virou borbe, kotle, animo, relecha, tzrikshe, akotle, shoshat tefachim. O vendedor chega para o comprador e diz, estou te vendendo um buraco e a parede em volta, e o comprador aceita. Então o vendedor tem que fornecer um buraco que tem essa largura em volta do buraco, esse de 3 tefachim de terra, para que o buraco se sustente. Fala mais sobre esse assunto. Idmar foi ensinando. Rabanis mor betzada meitzar. Reuven e Shimon tem campos vizinhos. Shimon não tinha cavado nenhum buraco próximo à fronteira. Reuven quer vir cavar rente à fronteira. Será que ele pode ou será que não? Se ele cavar o buraco dele rente à fronteira, então Shimon vai ter que afastar a escavação dele 6 tefachim. Para afastar a escavação dele, 3 tefachim, da parede do buraco de Reuven, a parede vai até 3 tefachim, 30 centímetros em volta do buraco. Então Reuven cavando o buraco dele rente à fronteira, ele vai estar obrigando a Shimon a cavar o buraco dele, se ele quiser, 6 tefachim de distância da fronteira, para que o buraco de Shimon tenha três tefachim em volta, essa é a parede do buraco dele, e que Reuven tenha três tefachim em volta do buraco dele. Será que Reuven tem esse direito ou não? Abai amar sumer. Abai diz que sim. Mirava amar eno sumer. Mirava diz que não. Vamos entender melhor. Fala essa primeira versão. Se o campo de Shimon precisa de buracos, por exemplo, é um campo seco, que Shimon tem que cavar buracos para que se encha de água, ele possa irrigar o campo dele. E se cavava os buracos em volta do campo, nas laterais. Então, fala a primeira versão, que se o campo de Shimon é um campo que precisa de buracos, todos concordam, também a Baia concorda, que Reuven não pode cavar o buraco dele rente à fronteira. Porque Shimon pode dizer, peraí, o meu campo precisa de buracos, você está me obrigando a afastar o meu buraco, seis farrinhos da fronteira, que você afaste três e eu afaste três. Também Abai concorda com isso. Que plique bem se da Xena sua leborot. A discussão entre Abai e Rava, fala a primeira versão, era num caso que o campo de Shimon não precisa de buracos. É irrigado de outra forma, com a chuva ou com um canal de água. Abai Marsomer, Abai diz que Reuven pode aproximar o buraco dele rente à fronteira. Daí a sua leborot, porque fala Abai, Reuven não está pegando espaço do campo de Shimon que está designado a escavação de um buraco. Shimon pode fazer outra coisa com essa parte do campo. Shimon não precisa de buracos lá para irrigar o campo dele. Então fala Abai, Reuven pode cavar no campo dele, rente à fronteira um buraco. Rava amar eno somer. Rava que não. De amar lei que irridatim lach de rafart. Ananami mamachav de rafarma. Porque fala Shimon para Reuven, você não pode cavar o seu buraco rente à fronteira? O seu campo também não precisa de um buraco. E você mesmo assim decidiu cavar um buraco. Eu também quero decidir cavar um buraco. Se eu tiver que cavar um buraco depois, eu vou ter que afastar 6 tefachim, 60 centímetros da fronteira, e você não tem que afastar nada? Falava nada disso. Reuven tem que afastar 3 e Shimon afasta 3. Essa é a primeira versão do debate Abai Rava. E Cardano tem uma outra versão. Vamos revisar na sequência. Se o campo de Shimon não precisa de buracos, fala a segunda versão, que todos concordam, que Reuven pode cavar o buraco rente à fronteira. Ele nem está tirando espaço do campo de Shimon que é designado à escavação de buracos, porque o campo de Shimon não precisa de buracos. Então Reuven pode cavar onde ele quiser. Que plique bem se der a ser aleborot. A discussão entre Abai e Rava, conforme essa segunda versão, é num caso que o campo de Shimon precisa de buracos, sim. Abai amar somer. Abai diz, mesmo assim, Reuven pode cavar o buraco dele, rende a fronteira. Por quê? A filha de Rabanan de Amimarchikine Teilá Minabor, Esrimamá, fala Abai, mais ainda, mesmo conforme Rahamim, Rahamim disseram o seguinte, se Shimon tem um buraco no campo dele, e Reuven quer plantar uma árvore no campo dele, Reuven tem que afastar essa árvore, 25 amot do buraco de Shimon, 12 metros e meio, para evitar que as raízes dessa árvore se espalhem e prejudicam o buraco de Shimon. Fala bem, mesmo conforme Rahamim, que dizem que Reuven tem que afastar a árvore de 25 amot do buraco de Shimon, aqui é diferente. Hatamu de be'idna de kanata ita lebor. Fala Abai, nesse caso da árvore, na hora que Reuven vai plantar a árvore, Shimon já tem um buraco. Então Reuven plantando a árvore, está plantando um mazik, plantando um agressor, então que afaste a distância necessária. Esse é um caso. Avalach, habida de kachafá, leita lebor. Porém, fala Abai, nesse caso, me chamam a concordar comigo. Quando Reuven vai cavar o buraco, Shimon não tem nenhum buraco lá. Portanto, fala Abai, Reuven pode cavar onde ele quiser mesmo, rente à fronteira. Nem está cavando um mazik. Nesse momento não tem nenhum buraco no campo de Shimon que está sendo prejudicado. Então fala Abai, Reuven pode cavar rente à fronteira. E fala Verava, mas falava que não, ele não somer. Falava que não, Reuven não pode aproximar o buraco dele à fronteira. A filha da Biosi da Mazer, Rover Bitorchelo, Vezeno Ter Bitorchelo, Anemiliatam Bedebeitna de Canata, Leitna de Shorachá de Maskela Lebor. Falava mesmo com a família Biosi que discute com o Rahamim. A Biosi diz que Shimon cavou um buraco no campo dele, Reuven pode plantar a árvore no campo dele, não tem que afastar esses 25 a moto. Falava lá, a Biosi facilita para Reuven, porque quando Reuven plantou a árvore não espalhou as raízes e prejudicou o buraco de Shimon. Então fala a Rabiossi, esse planta no campo dele, esse cava no campo dele. Na hora que Reuven plantou a árvore, não está plantando nenhuma zica, nenhum agressor agora, porque as raízes não se espalharam, não, nada aconteceu com o buraco de Shimon. Então, lá a Deus se facilita. Porém, nesse caso, fala Shimon, o meu campo precisa de buracos. A gente vê esse é o caso do debate entre Abai e Rava. E Shimon pode dizer, você está cavando rente à fronteira, está enfraquecendo a minha terra. Logo mais eu vou precisar de um buraco para que se encha de água, eu possa irrigar meu campo e a terra está toda mole e rachada. Então você não tem esse direito. Por isso fala Rava, que eu tenho que afastar o buraco dele, a fronteira, 3 tefachim, 30 centímetros aproximadamente. Então, temos duas versões. Qual foi a primeira versão? Rava dificulta a lei em todos os casos. Rava diz que sempre o vento tem que afastar o buraco dele da fronteira entre os campos, mesmo se o campo de Shimon não precisa de buracos. E a segunda versão diz que Abai facilita em todos os casos, mesmo no caso que o campo de Shimon precisa de buracos, fala Abai, o vento pode cavar o buraco dele rente à fronteira. Fala Gnatran, olha só a nossa Mishnah. A Mishnah disse o quê? Que se Shimon cavou um buraco já, Reuven não pode cavar o buraco dele próximo ao buraco de Shimon. Tem que afastar 3 tefachim da parede do buraco de Shimon, como a gente viu. Tamadei Kabor. Halei Kabor Somer. O que se vê da Mishnah? Reuven não pode cavar um buraco próximo ao buraco de Shimon. Então, isso é proibido porque Shimon tem um buraco já. Então, ele tem que afastar 3 tefachim da fronteira do campo. Parece da Mishnah que se Shimon não tem nenhum buraco cavado lá, Reuven pode cavar o buraco dele rente à fronteira. Isso vai como Abai, isso não é como Rava. Então, vamos lá. Bishna Malach, Bishna de Amar, Besedê Shena Se Neborot, Devera Kosomer, Matinti Besedê Shena Se Neborot. Tudo bem, conforme a segunda versão. A segunda versão diz que Rava concorda com Abai, em certo caso. Que se o campo de Shimon não precisa de buracos, Reuven pode cavar o buraco rente à fronteira. Então, esse seria o caso da Mishnah, que Reuven não pode aproximar o buraco rente à fronteira só porque Shimon já tem um buraco lá. Mas se Shimon não tivesse um buraco lá, Reuven poderia, porque se trata de um caso que Shimon não tem um campo que depende desses buracos. Porque foi a primeira versão, primeiro Ika de Amri, que diz que Rava dificulta a lei em qualquer caso, sempre Reuven tem que afastar os 3 tefachim para cavar o buraco dele. A Mishnah vai com Abai, que diz que se Shimon não tem nenhum buraco lá, Reuven pode cavar o buraco rente à fronteira. Ele leva a caixa, porém, conforme irava, Reuven teria que afastar o buraco dele, independente se Shimon cavou o buraco dele ou não. Fala Rava como Abai próprio, e Raviudá já explicaram a nossa Mishnah. Que a Mishnah veio dizer, é Mikotel Boroshanim, como a gente viu antes. Shimon cavou um buraco no campo dele e afastou a escavação 3 tefachim da fronteira, para que tenha uma parede de 3 tefachim, 30 centímetros de largura, que sustenta esse buraco. A Mishnah veio dizer que quando Reuven vem depois e cava o buraco dele, ele tem que afastar 3 tefachim da fronteira também, para estar afastando a escavação 3 tefachim da extremidade da parede do buraco de Shimon. Então, fala Rava que a Mishnah vai como ele, que Shimon cavou primeiro o buraco e afastou 3 tefachim da fronteira. Então não tem uma prova contra Rava, pelo contrário, aparece a Mishnah como Rava. Uma Ika de Amri, tem outra versão, Veitmarala Amarabai Veitemaraviudá, Mikotel Boroshani. Agora Amara vai ter uma outra versão, perguntada a nossa Mishnah contra Abai. Como é que Abai vai entender o que a gente acabou de falar? O que a gente viu? Que Shimon cavou primeiro o buraco e afastou 3 tefachim da fronteira. A questão é por quê? Por que não pode cavar o buraco rente à fronteira, conforme Abai? Tudo bem que eu falo a primeira versão do debate, que Abai concorda com Rava, num caso que o campo de Shimon precisa de buracos. Então, Abai concorda com Rava que Reuven tem que afastar o buraco dele 3 tefachim da fronteira. Então, esse é o caso da nossa melhor. No caso, Shimon leu primeiro, no caso que a gente mencionou antes, e cavou o buraco afastando 3 tefachim da fronteira, porque o campo de Reuven é um campo que depende de buracos para ser irrigado. Depois, na Mishnah, nem Reuven, e cava o buraco dele, tem que afastar 3 Sfachim da fronteira também, que é a extremidade da parede do buraco de Shimon. Elech Nishna de Amar, Pesteh Asso Elebolot, Plig, Besta Madrava Nicha, Elabai Kasha, por aí que eu falo a segunda versão, que diz que a baia facilita em qualquer caso. Mesmo se o campo do vizinho precisa de buracos, vem Reuven e pode cavar rente à fronteira. Então, qual seria o caso da nossa Mishnah? Que veio o primeiro e afastou 3 Sfachim, porque foi a Bari e afastou 3 Sfachim. Malach Abai Matin Shebao Lachfor Batachat. Fala que não tem nenhuma prova. Abai vai explicar que o caso da nossa Mishnah é que os dois vieram ao mesmo tempo cavar. Então, nesse caso, todos concordam que cada um tem que afastar os 3 Sfachim da fronteira. O que Abai veio dizer é que se Reuven veio primeiro, Shimon não tinha demonstrado interesse em cavar lá, Reuven pode cavar rente à fronteira. Mas se os dois vêm juntos, então cada um tem que afastar a mesma distância de 3 Sfachim. Então não tem nenhuma prova. Vamos matar uma outra prova. Selabá Beadaim, Zehofer Boromikan, Zehofer Boromikan, Zemarchik Shoshat Fachim, Vesad Besid, Zemarchik Shoshat Fachim, Vesad Besid. Fala Braita, nos Reuven e Shimon com campos vizinhos. Entre os campos temos uma faixa de terra, de um solo muito fraco, de pedras que se esfarelam. A Breita diz que aquele que vem cavar o buraco primeiro tem que afastar o buraco dele 3 Sfachim da fronteira. Então seria uma prova contra a Bai. Conforme a Bai, a pessoa pode cavar o buraco dele frente à fronteira, se o vizinho não cavou nenhum buraco lá próximo. Mas não tem nenhuma prova. Babi Adayim Shara é diferente aqui. Aqui temos uma faixa de terra muito frágil, muito fraca. Se a pessoa vai cavar frente à fronteira, esse impacto vai ser prejudicial ao campo do vizinho. O campo do vizinho vai se enfraquecer todo e vai se rachar todo, porque esse solo não é um solo normal, é solo que se esfarela. O que a Bahia veio dizer é que se o solo é um solo normal, então a pessoa pode cavar rente à fronteira. Mas a Bahia concorda que se o solo é fraco, tem que afastar os 3 Sfachim. Vamos lá, Vedekarila, Maikarila. Aquele que perguntou, por que perguntou? A resposta é bem clara. A Bahia da Mitzrihale, o sábio que perguntou, entendeu diferente a Braita. Que a lei seria a mesma, conforme essa Braita, se o solo seria normal. Que a Breta veio dizer, mesmo se o solo é um solo fraco, tem que afastar 3 Sfachim. Sakata de Ramina poderá pensar diferente, que Mandebabe Adaim Bibai Namirav Hatfei, poderá pensar que num caso desse que o solo é fraco, que se esfarela, esse que veio cavar primeiro tem que afastar mais do que 3 Sfachim, para não prejudicar o campo do vizinho. Falando que não é suficiente que ele afaste 3 Sfachim. Kamashman. Assim que sabe que perguntou, entendeu. Mas fala que não tem nenhuma prova contra a Bai. O que a Breta veio dizer conforme a Bahia é que se o solo é normal, esse veio primeiro não tem que afastar nada, pode cavar rente à fronteira. Se o solo é fraco, aí afasta 3 Sfachim. Então não tem nenhuma prova daqui. Paramos aqui por hoje, vamos continuar esse assunto, vamos ver se tem provas para alguma das opiniões. E vamos entender melhor esse debate entre Abiú e Rahamim sobre a pessoa que vai plantar uma árvore próxima a um buraco de outro. Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.